Olá, sejam muito bem-vindos ao Posto Emissor. Estamos a 4 de junho de 2020 e regressamos agora com o 20º episódio do podcast semanal da Blitz. O meu nome é Mário Rui Vieira e falo-vos do nosso estúdio em Paço de Arcos. Do outro lado da linha estão a minha colega Lia Pereira e o nosso convidado. Antes de passar às apresentações, pergunto-te, Lia, que tal está tudo do teu lado?
Olá, bom dia Mário, está tudo bem? Estou ansiosa por podermos voltar a fazer tudo isto ao vivo, todos juntos. Vamos esperar que já não falte muito.
Já não há de faltar. Recebemos neste novo episódio do Posto Emissor uma voz carregada de alma e de funk que facilmente reconhecerão. Depois de um par de discos a solo, representou-se há quase 10 anos como o grande líder dos HMB e ao longo do tempo foi-nos brindando com canções tão inescapáveis quanto O Amor é Assim, Naptel Chulima ou Dia D. Algures aí pelo meio habituámos-nos também a vê-lo na televisão quando aceitou o desafio da SIC para ser jurado de um programa de novos talentos vocais. No ano passado editou um EP em nome próprio e regressa agora com Melodramático, o quarto longa duração dos HMB. Olá, Heber Marques, que sejas muito bem-vindo a este nosso cantinho.
Obrigado e olá a todos, a quem nos ouve e a vocês também.
Se eu deixar de respirar,
Heber, fazendo aqui uma brincadeirinha com um assunto sério, tu chamaste ao teu EP Amanhã e este disco dos HMB chama-se Melodramático. Quem é que disse que 2020 ia ser um ano carregado de drama?
Na verdade, o meu 2019 foi carregado de drama, então foi por isso que eu dei o nome de Melodramático com os meus colegas.
Ok.
No caso do disco da HMB, dei o nome Amanhã ao meu disco, nunca imaginando, né, que 2020 ia ser dramático para o mundo inteiro.
Exato. Exato. Portanto, o drama do mundo juntou-se ao teu drama pessoal.
Sim.
Heber, como é que viveste estes últimos meses? Imagino que tenhas estado em casa, pensa até que estás também agora em casa com os teus filhos. Tem sido fácil ou nem por isso?
Não, aumentou. Eu tenho dois.
Uhum.
E tirando a experiência do confinamento, eu não vou ao terceiro, claramente. mas a minha experiência foi muito isso, foi de passar muito tempo com os meus filhos, que são crianças, né? 5 e 3 uhum. anos, roubam muita atenção, precisam de muita disponibilidade, quer física, quer mental. E era bom que eu tivesse no meu topo de forma física, por exemplo, pelo menos, que também fui confrontado com isso. Mas os dias foram-se fazendo e foi a pessoa que foi aos poucos, foi arranjando ali uma rotina e uma maneira de arranjar uma forma melhor para passar os dias.
Uhum. Com 3 e 5 anos, tu explicaste, pelo menos ao mais velho, mais ou menos o que é que se estava a passar, porque é que não podiam ir tantas vezes à rua?
Sim, a mais velha, a Vitória, ela, sim, todos os dias ela perguntava se já tinha passado o coronavírus, mas ela percebia e ela é muito consciente. E agora, quando foi levantado o estado de emergência, ai de nós que saíssemos à rua sem a máscara, ela ficava muito chateada de não ter a máscara.
Ok.
Então ela tem bastante noção que não é uma coisa boa. Ela é, de facto, uma criança que presta muita atenção.
Uhum.
O outro não quer saber, não faz ideia o que é que se passa.
Não é nada com ele. Apesar de continuarmos a viver a pandemia, não é? Ainda não passou. Neste momento as consequências sociais da doença começam também a ganhar muito terreno. O desemprego, a falta de dinheiro para pagar as contas mais básicas, os surtos que vão aparecendo em contextos onde já faltavam condições. Neste momento, para ti, qual é que achas que é a maior preocupação nesta fase que atravessamos da crise sanitária?
A minha opinião face a geral, ao país inteiro, é isso?
Sim, a forma como interpretas este momento que estamos agora a viver.
É uma fase de muita dor, né? As pessoas estão muito doridas com tudo o que se passou, e sendo o causador disto tudo invisível, eu noto que as pessoas estão até inflamadas, né? Nós andamos um bocado ainda à procura de pôr as culpas em alguém, mas eu acho que é preciso ter alguma paciência e procurar alguma paz no meio disto tudo para se encontrar soluções viáveis para todos e não pensos rápidos, não é? Eu diria.
Nestes momentos mais complicados, a tua fé é ainda mais importante para ti?
Sim, a fé é uma coisa muito, para mim é muito importante e ajuda-me a olhar para estes infortúnios de outra maneira, partindo do princípio que tudo acontece porque Deus assim o permite, né? É a maneira como eu vejo as coisas, né? E que é nestas alturas de tribulação que nós crescemos, eu vejo, obviamente, isto das pessoas crescerem, e de tentar não cair no desespero, né? A fé ajuda-me a ver as coisas desta forma.
Uhum. Em termos profissionais, como é que tu lidaste com toda esta situação? O facto de repente teres deixado de poder dar concertos como é que isto... E eu sei também que o álbum que vocês editaram agora chegou a estar em risco de ser adiado para mais lá para o fim do ano. Como é que tudo isto na vossa cabeça e nas vossas vidas, não é? Porque é óbvio que estas coisas interferem, não só em termos psicológicos, como em termos monetários. Como é que isto foi vivido por esse prisma?
Pondo as coisas dessa forma, nós somos, ainda que estando numa atividade que, obviamente, a gente nunca, não, só podemos contar connosco, né, em última instância, somos privilegiados porque tivemos os últimos bons anos, tocámos, fomos uma banda que tocou bastante, e então tivemos a sorte de poder criar uma almofada, todos nós, nenhum de nós, os cinco, está com a corda ao pescoço, né, financeiramente falando.
Uhum.
E isso já é um alívio, pelo menos é menos uma coisa para tratar, em primeira instância, diria. Agora, no que toca à perspectiva e lidar com a ansiedade, porque ainda assim tínhamos trabalho marcado que foi desmarcado, né? Uhum. Tínhamos um monte de planos em perspectiva que foram adiados, outros cancelados, e essa é outra parte que tem vindo a ser tratada. Não é fácil, acho que não está a ser fácil para ninguém, mas na nossa área, sobretudo, temos pensado muito que há uma necessidade enorme de nos reinventarmos e de arranjar estratégias de sermos, como eu posso, eu sei o que é que tenho na cabeça, mas não sei explicar bem, mas eu diria que o artista hoje tem que arranjar uma maneira de ser ainda mais visível, de brilhar ainda mais.
Uhum.
E essa tem sido um dos tópicos das nossas conversas. O que fazer? Como é que podemos fazer? Que é para não estarmos tão dependentes do sistema.
Essa questão do sistema, como é que tu tens visto a forma como o governo e particularmente o Ministério da Cultura têm lidado com toda esta situação? Porque fala-se muito do facto de a cultura ter sido a primeira a parar, ou, junto com a aviação, não é? Com o turismo. Como é que tu tens visto a atuação do governo nesse sentido e óbvio, todas as reivindicações que os teus colegas artistas, não só músicos, têm feito? Sentes que há um abandono deste setor que é muito importante para a nossa sociedade?
Do ponto de vista do músico, não só do artista, mas agora mais especificamente o músico, há muito, ou seja, isto para começar, vou começar por responder a pergunta desta maneira. Já há algum tempo que os músicos precisavam de se unir e ter alguém que os representasse, né? E que pudesse correr atrás das suas necessidades. E foi graças a esta pandemia que foi criada uma associação de músicos portugueses, que tem vindo a dar os seus primeiros passos, algo que já estava provavelmente no subconsciente de muitos músicos, mas isto sempre deu para empurrar para, com a barriga. Só que, pronto, agora chegou a crise e as pessoas tiveram mesmo que se unir. Eu não acredito que se não houvesse uma crise como esta, eu acho que esta associação, por exemplo, não, nunca iria surgir com tanta rapidez e com tanta solidariedade da parte dos músicos. Então, a crise é também sempre uma oportunidade de se reinventar e de se criar mecanismos novos. Esta é a minha perspectiva do ponto de vista do músico. Uhum. E, ou seja, dentro do mal ainda há uma bênção, que é isto, e eu espero que esta associação venha a dar muitos frutos. Agora, do ponto de vista mais global do que tu me perguntas, em termos do o que é que o Ministério da Cultura poderia fazer, eu acho que são muitos fogos para serem apagados. Uhum. Eu não sei se existe um registro que diz que quantas são as pessoas que efetivamente estão em necessidades, quais são as prioridades. Percebe o que é que eu estou a dizer? Uhum. Eu diria que não é a área mais fácil de se tratar, mas ainda assim eu acho que é importante os músicos e os artistas e as entidades que representam também esses músicos e artistas, nomeadamente a SPA, a GDA, etc., estarem numa conversa constante com o governo a fim de proteger esta classe que agora ficou com os seus trabalhos parados e as pessoas ficaram confinadas em casa, percebeu-se que tem uma relevância muito grande, porque as pessoas consumiram mais música, consumiram mais livros, consumiram mais séries, mais filmes, etc. Ficaram, obviamente, de certeza, com uma vontade enorme de voltar às salas de espetáculo e etc. Eu espero que haja um diálogo constante e coisas concretas a acontecer. Eu não tenho uma solução. Eu não tenho uma solução assim a priori, mas acho que se houver uma conversa constante, aberta, com passo a ser dado, já é bom.
Éber, falaste há pouco que, no fundo, uma crise pode ser uma oportunidade, não é? Que aprendemos sempre qualquer coisa com os momentos mais complicados. Sentes que o momento que estamos a viver, no que diz respeito ao racismo, não só nos Estados Unidos, como no resto do mundo, pode ser um ponto de viragem, com todos os protestos e toda a discussão que está a haver depois da morte de George Floyd?
É um assunto muito, muito sensível, né? É verdade. Eu de ter as conversas difíceis, e o racismo é uma coisa que tem vivido entre a humanidade há tempo demais, já é demasiado tempo, e está na altura de começar a tratá-lo de uma forma mais ríspida, eu diria, né? Mas sei também que isso só pode ser erradicado com educação, né? Não, também não podemos ser ingênuos nem santinhos de achar que se por se criar só penalizações para quem cometer tais actos ou hediondos que vai fazer com que o coração das pessoas mude. Não, é a educação, é as pessoas mudarem o seu coração, né? E isso tem a ver muito com ensinar as crianças a não pensar sequer que existe uma distinção entre raças, que somos todos a raça humana, e por isso simplesmente isso. Eu acho que é um trabalho a longo prazo, mas acredito que está-se a dar os passos certos, finalmente. Obviamente que os Estados Unidos vive isso de uma forma muito mais à flor da pele do que outras sociedades, outros países, mas o racismo está presente em qualquer sítio onde haja diversidade de seres humanos. Então, temos que falar disso e temos que olhar na cara e mudar de uma vez por todas.
Como infelizmente nós bem sabemos, não é só nos Estados Unidos que as autoridades abusam do seu poder para descarregar os seus preconceitos, sejam eles raciais ou de outra índole qualquer, em pessoas inocentes. Tu já foste alvo dessa discriminação mais institucionalizada?
Da parte da polícia, nunca. Uhum. Da parte da polícia, nunca, graças a Deus. mas já fui alvo de racismo na escola, da parte com uma professora. Na altura não era uma pessoa tão consciente nem ativista, nunca fui assim uma pessoa com esse tipo de perfil, mas lembro que foi um episódio que me ficou marcado bastante na memória, e não só a mim, mas na memória de quem assistiu também o episódio. E é importante que esse tipo de atitudes e episódios não venham a acontecer mais.
Sejam denunciados também.
Denunciados, exatamente. Eu lembro que um colega meu que era branco, né? eu é que sofri na pele. Basicamente a professora contou que, aliás, estava uma colega minha à frente na carteira e disse que estava apaixonada por um rapaz que era negro, e a professora, sem se refriar, disse: beijar um negro, tive assim uma coisa horrível. Eu lembro que um colega meu branco é que ficou bastante indignado com aquilo e foi falar com a diretora de turma e com o professor de ciências e etc, e foi completamente abafado. Disseram: para com essa conversa e etc. E ele obviamente estava a querer levar aquilo muito sozinho, muito às costas sozinho, e estava a ser prejudicado também.
É porque uma coisa, na verdade, quer dizer, há sempre aqueles pequenos ou grandes, que podem trazer grandes traumas, bullying entre colegas, mas sentir esse tipo de discriminação por parte de uma pessoa que é suposto
educar.
Exato. Não há de ser fácil. Presumo que tu provavelmente até já terias sentido algum tipo de discriminação da parte de outras pessoas, mas ver isso de uma pessoa que é suposto estar a educar-te deve ter sido um choque maior.
Eu sempre fui uma pessoa bastante distraída, e ganhei consciência, se calhar, de mim e do mundo mais tarde. Nessa altura eu era muito no meu mundo, eu lembro disto, lembro dessa situação, e lembro que eu achei só que ela era patética, não há nada, tipo, e ficou por aí. Obviamente não pensei no resto das implicações que isso poderia trazer, mas acho que está na altura hoje em dia, este tipo de episódios acontecendo, de serem denunciados, e não pode acontecer mais este tipo de situações, por exemplo. Pode acontecer, porque isto é só um pequeno rastilho que depois leva a casos como o George Floyd, né?
Sim, e mesmo desculpa, Lia, mesmo, desculpa, em termos,
Mário,
mesmo em termos políticos, quer dizer, nós neste momento em Portugal também estamos num ponto crítico e extremado, não é? Temos uma pessoa na Assembleia da República com um discurso muito extremo relativamente a
é verdade.
Pronto. Como é que tu sentes que isso vai extremar ainda mais a discussão neste país, e que pode sair daí alguma coisa boa, que ainda vamos passar por períodos muito conturbados num futuro mais próximo?
Eu acho que ainda vamos penar um bocado, ainda vamos passar por períodos mais conturbados, como tu dizias. Mas se houver foco de luz para as coisas que não são corretas, se a luz tiver a incidir sobre elas, já é bom. Se houver diálogo, como tu estás a dizer, já é um bom indicativo de que pelo menos as coisas não derrapam ainda mais para baixo. Eu diria, talvez esteja a ser um bocado ingênuo, mas eu diria que isso, que o facto de haver uma conversa é bom. E acho que tem que haver uma conversa não só a nível geral, do governo, das pessoas falarem, mas mesmo em casa, né? Está na altura das pessoas, dos pais, conversarem com os filhos sobre este assunto, de conversarem os tios, os primos, conversarem entre eles, porque é aí que vai começar a mudar a mentalidade das pessoas em relação ao racismo e em relação a
esse
tal partido, como estás a dizer, né? Das pessoas ganharem consciência de quais são a real agenda por detrás desses partidos. Tudo que instiga o ódio não é bom. Nós percebemos que normalmente este tipo de partidos extremados trazem soluções muito práticas, mas pouco aprofundadas, né? Eles trazem uma solução. Dá aqui a solução. Temos este problema, a solução é esta. Mas se formos minimamente honestos e inteligentes, vamos perceber que a vida e o ser humano é muito mais complexo e que não são este tipo de soluções muito básicas que vão resolver problemas.
Através do que te contam, por exemplo, os teus filhos, ou pelo menos a tua filha mais velha, tu sentes que alguma coisa está a mudar? A experiência que eles têm na escola será diferente daquela que tu tiveste?
Esta semana nós conversámos com a Vitória a primeira vez sobre o racismo e explicámos o que é que era o racismo. E a Vitória ficou de boca aberta. Ela saiu-lhe uma frase do género: mas porquê que alguém não haveria de gostar do papá ou da vovó, ou seja, a minha mãe, que são mais puros que ela, porque eles são, porque têm outra cor do que ela. Mas isso não faz sentido. Ou seja, para ela isso não faz sentido. Não faz sentido. Era o que Nelson Mandela já há anos dizia, né? Que ninguém nasce a odiar. Eles têm que ser ensinados a fazer essa distinção de raça. Né? As crianças, se ninguém lhe chamar a atenção para isso, para essa diferença, elas não vão ter noção disso. Lá está, é uma questão, passa muito por educação, de facto. Sim. Uhum. Educar os pais e educar, vão educar as crianças e etc.
Olhando agora para o vosso álbum melodramático, que vocês apresentam como uma história de extremos, que corre da escuridão para a luz, do egoísmo para o altruísmo, tu sentes que com este álbum os HMB são hoje uma banda mais coesa, mais unida e mais madura? Esta viagem foi inspirada na vossa viagem enquanto indivíduos e músicos?
Sim, foi inspirada muito em vivências pessoais. Também, sendo muito franco, não foi o disco mais consensual entre a banda.
Uhum.
Mas foi um disco que gerou muita conversa entre nós, muitas concessões e discussões no bom sentido da palavra. Mas sentíamos muita necessidade de fazer um tira-gosto de tudo o que tinha vindo a ser o percurso da HMB, que sempre teve uma parte de mensagem de conscientização. Temos o caso como o Dia D, a música Dia D.
Uhum.
Mas depois nós fomos indo muito para uma zona de festa, que somos, de facto, uma banda que está muito enraizada na festa, né? mas não queríamos perder esse lado de conscientizar as pessoas. E achámos que se calhar era uma boa altura fazer um disco mais conceptual, assim dizendo. E o melodramático traz essa proposta mesmo. Achamos que com estes passos dados são passos muito conscientes, né?
Uhum.
Para se dar esse tipo de passos é preciso ter maturidade. E então, sim, a HMB acredito que é uma banda mais madura, e com a maturidade vêm coisas muito boas e perto. Também ajuda muito a parte lúdica, que é tão importante na música, né? Mas pronto, são vivências e são aprendizagens que nós vamos fazendo. Este disco é só mais um marco na carreira dos HMB e agora queremos continuar a caminhar.
E tu sentes que isso que estavas a dizer, esse mudar de ficha, também se reflete na própria música? Eu pergunto isto porque logo a abrir temos o Papillon e o Dino de Santiago numa canção. A presença deles representa uma vontade também de se abrirem a outras linguagens musicais, por exemplo?
Nós sempre tivemos muitos convidados nos nossos discos.
Uhum.
Nós somos uma banda de soul and R&B, mas fizemos um dueto com uma fadista.
Sim, 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 claro.
Ou seja, nós, no que toca a isso, acho que sempre fomos fiéis à música. Nós tentamos fazer associações com quem nós achamos que pode trazer algo que a música está a pedir. No caso do Papillon e do Dino, além de serem nossos amigos, além de serem artistas dos quais nós admiramos muito as suas obras, foram pessoas que nós achámos que essa música em particular ia ganhar muito com a presença deles. E no que toca a participações com artistas, nós vamos tentar sempre fazer as coisas dessa forma. Nós vamos chamar pessoas para participar connosco se a música assim pedir. E não tanto com uma visão estratégica. Acho que são os nossos tais passos que é para ir mantendo a inocência, percebe? Mas sem dúvida que esse tipo de filiações fazem com que se abra caminhos, novos caminhos e possibilidades de novos trajetos, não é?
Aproveitaste para escrever alguma música nova durante este período de confinamento ou não tiveste cabeça?
Olha, eu escrevi apenas uma música neste tempo todo. É como estava a dizer, eu fiquei muito com os meus filhos e que requerem muita atenção e a pessoa quando finalmente se apanha sozinha já só quer descansar.
Claro.
Então, não, só compus uma música. Mas há uns tempos atrás estava a conversar com um amigo que disse que tinha um professor, na altura quando ele estava a tirar artes, que o professor muitas vezes dizia que ficava largos meses sem produzir nada e depois, quando ia de férias, pintava muito. Estou a falar de um professor que era de pintura, né? E o professor depois dizia: isto não é uma pintura de uma semana, isto é uma pintura de um ano inteiro que só saiu agora.
Sim.
Pode ser isso que me aconteça também. Eu quero acreditar que sim. Agora, depois do tempo de confinamento, surjam novas canções de tudo o que foi absorvido e vivido.
Depois de vários meses sem música ao vivo, arrancaram esta semana os concertos pós-Covid-19. É esse, claro, um dos grandes assuntos da semana. Com lotação limitada, distanciamento físico e obrigatoriedade de máscara, ouvimos Bruno Nogueira e Manuel Azevedo a dizerem-nos para deixarmos o Pimba em paz, no Campo Pequeno, em Lisboa. Foi isto, não foi, Lia?
É verdade, após tantas semanas em que aqui só falávamos de concertos online e no Instagram, podemos dar a notícia de concertos tal como os conhecíamos de antes, embora agora os espectadores tenham a máscara posta, como disseste. Depois da permissão do governo português para que voltassem a realizar-se espetáculos a partir do dia 1 de junho, o pontapé de partida foi dado por Bruno Nogueira, Manuel Azevedo e amigos, que esta semana deram dois concertos escutados do seu projeto Deixem Pimba em Paz, no Campo Pequeno, em Lisboa. O Luís Guerra, nosso editor, esteve na primeira noite, tal como, de resto, a Rita Carmo e o primeiro-ministro, e escreveu o Luís Guerra: é um espetáculo apuradíssimo e delirante, não só porque empresta inspiradas roupagens jazzísticas, cabaréticas, acounterizadas, até ocasionalmente pop, ao mais emblemático acervo Pimba, mas também porque Bruno Nogueira, qual mestre de cerimónias, incute-lhe um humor transbordante, dando sempre a ilusão de que é burilado no momento, não se limitando a fazer a ponte burocrática entre canções. Nas redes sociais as reações foram de grande entusiasmo. Os espectadores tiveram de usar máscara, como dizíamos, desinfetar as mãos, seguir as indicações no final do espetáculo para abandonarem a sala de forma faseada. Sala essa que teve a sua lotação bem limitada, só cerca de 2.000 pessoas, e assim vai ser também nos próximos concertos. No entanto, dado também o momento que vivemos, a realização destes concertos não deixou de causar alguma polémica. Há quem diga que é precoce e há também outros setores que se fizeram ouvir, por exemplo, os toureiros queixam-se que não podem voltar a fazer touradas naquela sala que é uma praça de todos, ao passo que os músicos já podem dar concertos. Éber, estas reivindicações, estas críticas, achas que são resultado desta altura turbulenta que vivemos?
Sem dúvida, as pessoas estão muito inflamadas. Isto foi algo que tocou a todos, né? E nós ao vermos, infelizmente o ser humano é muito assim, né? Ao ver a felicidade dos outros em retomar a sua atividade, em vez de ficar feliz por eles, não, fica chateado. Mas isso não faz sentido, essa não é a resposta. Acho que celebrar a vitória dos outros é sempre mais positivo do que ter... arranjar, se calhar, o diálogo podia começar muito, ok, boa, olha, estou feliz pelos meus amigos músicos que já conseguiram retomar as suas atividades, podemos começar a dialogar, que é para começarmos nós também as nossas atividades, como é que podemos fazer, em vez de se fazer manifestações de ah, sou contra isto, então e eu? É muito assim. Eu, na verdade, eu como músico também fiquei muito tempo parado em casa e tenho o meu pai que trabalha com reconstrução que ficou, pronto, muito menos tempo porque a reconstrução não parou. Pá, e por aí adiante, não é? Nós temos que começar a olhar para os problemas trazendo soluções e não só mais fardo para cima.
Também há quem diga, então, se pode haver concertos, também poderia haver jogos de futebol com o público. É mais ou menos a mesma lógica do que falavas. Tu, enquanto músico...
Eu acho que isso também tem que ser... Eu percebo de onde vêm as coisas, mas um campo de futebol não é igual a uma sala de espetáculos, não é? É diferente, não é? Os contextos são sempre diferentes e temos que pensar.
Tu, enquanto músico, enquanto performer, se dois para amanhã tivesse um concerto agendado, ias sentir-te confortável, seguro, ou ias ficar um bocadinho apreensivo por voltar a atuar perante milhares de pessoas?
Apreensivo, acho que a pessoa fica sempre. Nós podemos é fazer com que esse tempo de apreensão dure muitas horas ou um dia inteiro, ou dure o máximo meia hora, eu diria, porque a verdade é que nós temos que continuar as nossas vidas, né? Temos que continuar a correr atrás e à procura das soluções. E aquilo que eu sei fazer é música, aquilo que eu sei fazer é entreter as pessoas. Então, se é assim que eu também vou poder trazer income para casa, pá, é isso que eu tenho que fazer. Posso ficar apreensivo, mas não posso ficar na apreensão. Estou-me a fazer entender?
Sim, sim, sim.
Sim, não podes ficar parado, não é?
Não podes ficar parado, não é? Porque a pessoa ou morre do vírus ou morre da fome. E a forma pode ser metafórica, não é?
Claro.
Outro dos assuntos que marcam esta semana, ou que marcaram esta semana, foi a resposta da indústria musical às manifestações antirracistas que se espalham por todo o território norte-americano e não só, depois da morte do afro-americano George Floyd às mãos da polícia. Esta terça-feira transformou-se na Blackout Tuesday, quando vários artistas, editoras, plataformas de streaming e até publicações de música resolveram silenciar-se como forma de se solidarizarem com os manifestantes. A iniciativa The Show Must Be Paused, algo como o espetáculo tem de ser interrompido, partiu de Jamila Thomas e Brianna Adjemang, ambas mulheres negras que trabalham na indústria, como forma de exigir ao setor que tomasse uma atitude urgente no sentido de contribuir para a mudança que se impõe. Houve quem se associasse, casos das grandes editoras do Spotify, da MTV e de artistas como Radiohead, Billie Eilish, Rolling Stones ou Rihanna, mas também quem encarasse a iniciativa com ceticismo. Justin Vernon, dos Bon Iver, defendeu: esta pausa da indústria musical parece-me uma coisa aliada da realidade. Já The Weeknd apelou a que os seus parceiros e executivos da indústria contribuíssem de outra forma. Ninguém lucra mais com a música negra do que as editoras e os serviços de streaming. Eu fiz uma doação ontem e peço-vos que façam o mesmo. Esta semana, em grande e em público, significaria muito para mim e para a comunidade se juntassem a nós, disse então o Weeknd. Lil Nas X, que ficámos a conhecer no ano passado com o êxito Old Town Road, foi mais direto ainda, apelidando a Blackout Tuesday de travar o que realmente interessa. O necessário é fazer circular informação. O movimento, que nunca foi tão poderoso, precisa de ser empurrado para a frente e não silenciado durante um dia. Éber, eu sei que tu te associaste a esta iniciativa. O que pensas sobre estes argumentos a favor e contra esta Blackout Tuesday?
Francamente, não me debrucei muito sobre o assunto. Uhum. Achei que o Blackout Tuesday seria uma forma de prestar respeito às vítimas, às inúmeras vítimas do racismo, né, que uhum. vindo a ver. E foi com base nesse meu raciocínio que eu aderi ao Blackout Tuesday. Agora, obviamente, as pessoas veem as coisas sempre de perspectivas diferentes. Agora, o facto de vermos as coisas de perspectivas diferentes não quer dizer que tenhamos nós a razão. Claro. Estamos a vê-la de perspectivas diferentes. Claro. Para mim, No caso de ter posto e ter aderido, era uma forma de também chamar consciência. As pessoas vão ao Instagram e iam perceber que aquilo tudo estava escuro com Black Tuesday. É, pá, ok. Não preciso de ser o Einstein, que é para perceber do que é que aquilo se trata,
claro,
não é?
Claro.
Então,
mas é um pouco aquilo que falávamos há bocado. Neste momento está tudo muito extremado, não é? Qualquer coisa que aconteça deve ter a ver também muito com o cansaço desta situação toda.
Desculpa, Miguel.
Não, continua.
E acho que é também a questão de ter a ver. As pessoas hoje todas têm a oportunidade de ter uma voz, não é? Uhum. Nós todos podemos hoje dar a nossa opinião. E eu mesmo também já caí na tentação de dizer, de querer parecer mais inteligente que os outros. Olha, deixa-me pôr as coisas aqui desta perspectiva de que ninguém está a ver. E caímos no erro de cair na semântica. Para mim, isto é a interpretação da pessoa que se manifestou contra o Blackout Tuesday, ficou preso numa questão semântica.
Uhum.
E é isso. Eu acho que temos que começar a olhar efetivamente para os problemas, para as pessoas, para os outros, olhando para os outros de uma forma do mais empático possível e despindo do nosso narcisismo e etc. E respeitando também as opiniões diferentes.
Saltamos agora para aquele momento em que falamos do que andamos a fazer e passo novamente a palavra à Lia, que entrevistou recentemente a Norah Jones.
É verdade, eu falei com a Norah Jones, uma das cantoras mais conhecidas do mundo, dentro daquela sua área de pop, de jazz, também às vezes um bocadinho da country. Ela, como boa parte dos trabalhadores não essenciais do mundo, tem passado os últimos meses em casa, escondida da Covid, e está a lançar por estes dias o seu 7º disco, Pick Me Up Off the Floor. Falou-nos então sobre a forma como tem lidado com a quarentena, diz que está em casa com o marido e com os filhos, e confessou que, apesar de não ser muito habilidosa com as redes sociais, tem retirado grande prazer dos lives que faz nestas plataformas, sempre às quintas-feiras, tocando canções a pedido dos fãs. No início da quarentena, por assim dizer, a Norah Jones fez uma versão assim, bem melancólica da Patience dos Guns N' Roses, e na entrevista que nos deu diz que cresceu a ouvir os Guns N' Roses e adora essa banda. O facto de ela ser uma jogadora de equipa, que já trabalhou com gente tão diferente como o Billy Joe Armstrong dos Green Day, o Mike Patton dos Faith No More, o brasileiro Rodrigo Amarante ou o Jeff Tweedy dos Wilco, que participa neste disco, foi outro dos temas da conversa, onde não podemos também falar da morte de, não podemos deixar de falar da morte de George Floyd e dos protestos em que os Estados Unidos estão mergulhados até agora. Esta entrevista com Norah Jones, que diz que adora Portugal, reparem, pela comida, pelas pessoas, pelas ruas e pelos azulejos, pode ser lida no Expresso do próximo sábado, dia 6 de junho.
E agora passamos àquele momento do post-emissor em que falamos dos álbuns que não nos saem da cabeça. E começo eu com o disco de uma nossa conhecida de longa data. Encantámo-nos pela voz dela nos saudosos Coldfinger, mas agora Margarida Pinto regressa com um novo disco a solo. Chama-se Todas as Coisas, e salvo erro, é o segundo de longa duração, assinado em nome próprio. Chega 15 anos depois de Apontamento, um disco de que eu confesso que gostei muito, mas que, contrariamente a este, estava bastante afastado do imaginário musical dos Coldfinger. Apesar de não ser vincadamente eletrónico, Todas as Coisas traz consigo uma sonoridade bastante de agora, uma pop cintilante que explora as capacidades da voz lindíssima e sempre segura da Margarida. Segundo o artista, o álbum é o resultado de um longo e íntimo processo durante o qual mergulhou a fundo na sua identidade musical. Além de Tudo Vai Ficar Bem, que ouvimos há pouco, no top das canções que sugiro estão a efervescente Astronauta, uma ácida Grito de Céu Azul e a inesperada e comovente versão de Manual de Sobrevivência, canção que conhecemos na voz de Xana dos Rádio Macau. Lia, e tu o que é que nos trazes esta semana?
Olha, trago o quarto disco de uma banda chamada Nap Eyes, portanto, Olhos de Sesta. Eles são de Halifax, na Nova Escócia, no Canadá. Já vão então no seu quarto álbum, que se chama Snapshot of a Beginner. Este disco saiu nesta primavera e é uma bela surpresa para quem gostar daquela indie assim meio lânguida, meio preguiçosa e meio literata, alguns entre os Go-Betweens e o Mac DeMarco ou os Bell and Sebastian. As referências nas letras podem às vezes ser algo inesperadas, afinal o vocalista da banda, o Nigel Chapman, é bioquímico, trabalho como cientista, mas tem também muito humor, como se pode perceber na canção que se chama Mark Zuckerberg, que é sobre, obviamente, o rei e senhor do Facebook. Eu não sei como é que vão ser as nossas férias este ano, acho que ninguém sabe muito bem, mas se houver sol e se houver preguiça, este Snapshot of a Beginner vai ficar lá muito bem.
E tu, Weber, além do melodramático, tens alguma sugestão para nós? O que é que tu andas a ouvir?
Fiquei apanhado um bocado. O que é que eu ando a ouvir? Olha, senti um bocado a necessidade de ir a ouvir discos antigos. E então uma das coisas que fui ouvir foi um disco do Tony Allen, que é um baterista de Afrobeat, muito conhecido, o pai da bateria no Afrobeat, e fui ouvir o disco dele, Home Cooking, e percebi que é fantástico e que ele tinha todas as razões que é para ser o rei do Afrobeat.
Muito bem.
Na bateria.
Finalmente, depois de meses de interrupção, como eu vos disse no início deste programa, voltamos a trazer-vos a agenda de concertos para os próximos dias. Não é assim, Lia?
É verdade, é com emoção que podemos falar de concertos em que os artistas estão em palco e as pessoas estão na plateia, ainda que com máscaras. No sábado, 6 de junho, o Campo Pequeno volta a receber um concerto. Desta feita, será o Dino de Santiago, que ali vai apresentar o seu mais recente e bem recebido Crioula. Nesse mesmo dia, António Zambujo toca no Teatro Aveirense, repete o espetáculo no dia seguinte, ou seja, no domingo, dia 7. Já nesta sexta-feira, dia 5, Sean Riley, o líder da banda Sean Riley and the Slow Riders, toca no Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria, naquela que será a reabertura daquela sala. E a 13 de julho, dia de Santo António, o Coliseu de Lisboa volta a abrir portas para receber um espetáculo de música e vinho, é mesmo assim, a cargo do projeto Rua das Pretas, com o brasileiro Pierre Aderme, mas também o público todos juntos em cima do palco da mítica Sala de Lisboa. O público serão poucos, portanto será um concerto especial, mas marca assim a reabertura do Coliseu. Nas próximas semanas espera-se que continuem a ser confirmados mais concertos para um verão que será necessariamente mais cuidadoso a nível de regras, mas ainda assim terá alguma música ao vivo. São boas notícias. Todas estas novidades vão sendo atualizadas em blitz.pt, onde damos também conta de outra coisa bem importante, que são as datas e algumas confirmações dos festivais de verão, que foram adiados deste ano para 2021.
Heber, os HMB já estão com ideias de quando é que regressam aos palcos?
Nós ficámos com vários concertos cancelados, né, como sabe, e outros adiados. O retomar aos palcos ainda não sabemos quando, mas voltámos a ensaiar já.
Okay.
Para começar já a desempoeirar os instrumentos e os dedos e a cabeça.
E já tens algum bilhete para um destes concertos que se avizinham?
Eu gostava muito de ver o meu amigo Dino, mas na altura eu estava com uma cirurgia reservada para esta sexta-feira, que afinal foi adiada, e então eu vou ver se ainda consigo ainda o consigo ver agora no sábado.
Boa.
Can conta que a tristeza ela vai embora, mas chora quando tiver de ser.
E chegamos assim ao fim de mais um Posto Emissor. Fica o nosso agradecimento ao Heber Marques por nos ter feito companhia. Espero que tenhas gostado desta conversa.
Bastante.
Ainda bem, ficamos felizes.
E já agora deixa-me pedir desculpa porque eu chamei-te Miguel há bocado e tu és mais.
Não há problema, é comum tocarem o meu nome. A maior parte das vezes chamam-me só Rui, mas já me chamaram Miguel várias vezes também, portanto não te preocupes com isso. Esteve também neste Posto Emissor a jornalista Lia Pereira. Eu sou o Mário Rui Vieira. Os temas de abertura e conclusão são da autoria de Legendary Tigerman e a edição multimédia esteve a cargo de Joana Beleza. Como é hábito, finalizamos com uma curta leitura do nosso convidado. Heber, o que é que nos trouxeste?
Quando me falaram que descobri um pequeno texto que eu escrevi há uns tempos atrás.
Ok.
E o que eu escrevi há uns tempos atrás foi... Posso?
Podes.
Posso? Então. Que esta seja a última lágrima. Que esta seja a última vez que eu embarco nesta viagem. Que esta seja a porta jamais entreaberta e que o meu cansaço me dê lucidez. Que esta seja a lembrança mais doce que amarga, que seja a saudade morta e enterrada. Que eu jamais me lembre dos momentos infelizes, porque eu não quero que esta alma diga que foi só por um triz, que o destino ficou marcado no negro agis e que todos os braços e abraços foram momentos em que não fomos sol, nem fomos mar, nem fomos terra, mas fomos apenas poeira, fomos apenas trincheira desta guerra que de tanto batalhar se rendeu, por fim.
Muito bem, muito bonito. Muito obrigado.
Muito obrigada.
Obrigado.